E vamos à segunda parte do CBN Saúde, falando hoje de um tema delicado, mas que precisa ser encarado, que é o câncer na infância. Minha entrevistada especialista em oncologia pediátrica, Mônia Luzia Felício, estamos falando sobre, né, os tumores na infância. Eu queria perguntar primeiro, doutora, quais são os sintomas de um câncer na infância?
Então, como são vários tipos de tumores, a gente tem vários tipos de sintomas. Então, quais são os sinais de alerta? Uma criança que antes era muito ativa, fica muito apática, muito quietinha, fica muito pálida, começar com manchas roxas em lugares que não é de pancada, por exemplo, abdômen, tronco, região de orelha, face, pintinhas pelo corpo, fica muito cansada, aumento de volume do abdômen, então assim, não era um abdômen lisinho e começou a aumentar, a mãe sentir bola dentro do abdômen. Quando você tira foto de uma criança, você vê que o reflexo do olho tá com aquele reflexo do gato, aquele reflexo branco, em vez de fazer uma alteração no reflexo do olho que fica branquinho, ter dor de cabeça muito frequente, vômito persistente, e não é algo que vai aparecer que nem num quadro de uma diarreia, eu estou vomitando porque eu estou com diarreia, não. É um vômito que a criança acorda à noite vomitando, se queixando de dor de cabeça e dores nas pernas.
Agora, existe a questão da evolução, que a senhora colocou, que a evolução na criança, a doença é rápida, o tratamento pode ser mais eficiente também.
Isso. Geralmente, eles respondem muito melhor à quimioterapia. Então, a resposta, do mesmo jeito que o tumor ele é fugaz, a resposta também é.
Agora, quando a gente fala dos pais, né, ter um filho com câncer é uma coisa que ninguém quer. Mas a gente pensa assim, a senhora acabou de colocar aí no primeiro bloco que é genético.
A grande maioria
é genética. E aí os pais pensam, pô, como é que eu posso pensar se eu tenho perfil com propensão a ter um filho com câncer?
Então, se tem história familiar, uma história familiar muito pesada de câncer na infância, né? na vida deles, né? Que nem eu conheço famílias que têm alteração genética, em que o avô teve câncer, irmãos do avô tiveram câncer, aí a mãe, as tias da criança tiveram câncer. Tá? Se o irmão do paciente tem câncer, aumenta a chance dos irmãos daquele portador de câncer, de neoplasia, também tem aumento de chances de câncer. Então, assim, existe alteração genética familiar, que é o lifraumene, que aumenta muito a chance. Então, se você tem uma história muito pesada, você tem que ficar mais de olho. E também, se você tem irmãos ou parentes muito próximos que tiveram, também pode aumentar a chance.
Não existe nenhum tipo de diagnóstico que você possa fazer de ter um filho e saber se você vai ter ou não. É uma espécie de...
Na realidade, se você tem história familiar pesada, você pode fazer investigação genética para ver se você tem essa chance. Mas aquilo que eu falei já no início da entrevista, não é porque você tem alteração genética que você vai ter. Então, a gente não tem como chegar pela senhora...
Não é uma predestinação.
Não, não é uma predestinação. Se você tem, você tem maior chance, mas não quer dizer que você vai ter.
Tratamentos, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Né? Tem vários tipos de câncer, tem vários tipos de tratamento. Né? A senhora falou do acompanhamento com uma equipe de pessoas. Isso se prolonga mesmo depois da cura? Como é que é o processo de acompanhamento? Isso pode ter um retorno? Crianças que têm câncer podem voltar a ter novamente? Como é que é isso?
A gente considera cura somente depois de 5 anos do término do tratamento. Então, assim, eu terminei o tratamento hoje, eu não faço mais quimio, eu não faço mais rádio, eu não faço nada. A gente vai considerar que a pessoa não tem mais chance da doença voltar depois de 5 anos. Se depois de 5 anos a criança ou o adolescente evoluir com uma nova neoplasia, a gente considera nova neoplasia, a gente não considera recaída, não considera retorno daquela doença. Tá?
Então, significa que o novo é o novo, não significa que retorno da doença, você teve, você vai voltar a ter.
Isso, mas assim, durante esses 5 primeiros anos, principalmente nos 2 primeiros anos após o término do tratamento, existe uma chance real de retorno. A gente sabe disso, tanto é que a gente faz um acompanhamento muito mais próximo.
Conhecimento e desconhecimento de doenças levam a gente a ter algumas generalizações. Por exemplo, leucemia e transplante, isso são associados automaticamente ou não?
Não, não é. Principalmente na infância. Isso não é uma verdade para adulto, tá? Mas na infância, a chance de cura é extremamente alta sem o transplante, né, na leucemia. A gente, principalmente em crianças na faixa etária mais tranquila, que geralmente é uma leucemia de baixo risco, a gente só faz quimioterapia. A gente não faz mais nada. Somente se durante a evolução ela apresentar fator que chame a atenção de alto risco ou fatores que façam a gente querer ir para transplante, tá? Mas na grande maioria, só químio. Quando recai, aí é transplante.
Então aí você precisa
de uma situação extrema. Volta, isso. Então assim, é quando não está indo legal ou quando a evolução, porque tudo a doença só é boa, né? O câncer, teoricamente, só vai bem se ele responde bem ao tratamento. Uhum. Agora, existem casos que eles não vão respondendo tão bem, daí a gente fala assim, ah, esse aqui vai ser candidato.
E quando a senhora fala de resposta rápida ao tratamento, o rápido é quando? Porque o adulto, eu sei que tem, às vezes, passa anos de tratamento. Uhum. Né? A criança é bem menos, é quantos por cento menos?
Então, uma leucemia, por exemplo, a gente quer que nos 30 primeiros dias ela não tenha mais nada de doença no medula. Os 30 primeiros dias. A gente vai avaliando, a gente vai tratando. Nos 30 primeiros dias, a gente já espera que não tenha mais nada.
Então, rápido é o rápido mesmo.
Isso. E depois, todo o tempo que eu faço de tratamento depois, que é um tratamento longo, é para manter essa resposta.
Agora, uma pergunta mais pessoal. A senhora, como médica, se dedica a uma área que quase sempre... Claro que a pediatria tem vários médicos que gostam da questão da criança. Tem outros médicos que gostam do câncer, mas gostam de tratar isso com adulto. O grande desafio é tratar o câncer com criança, que quase sempre sensibiliza muito a gente. O que levou a senhora a estudar isso?
Olha, eu sempre quis trabalhar com câncer. Eu acho que... Eu tinha uns 12 anos quando eu decidi isso. Eu decidi muito cedo ser médica e com 12 anos decidi fazer onco. Uhum. Agora, criança sempre foi meu encanto. Então, eu nem sei responder direito porque eu sempre quis, tá? Uhum. Mas teve fatores, né, que chamam mais atenção, como eu perdi um tio por câncer quando eu era criança, eu queria trabalhar com isso. E é fantástico, quando você passa pela área, na especialidade, quando eu passei, quando eu estava na residência, a gente se encanta. E as crianças, elas são maravilhosas nesse ponto, eles transformam a doença numa coisa que você vê que é uma nova chance de vida. Então, é tranquilo, é gostoso de trabalhar. Óbvio que eu trabalho com uma parte ruim, né? Que também tem a parte que... Tem os que vão embora, né? E esses que são os mais difíceis, mas... E por o tratamento não ser pequeno, ser longo, a gente acaba tendo uma relação muito próxima. Então, cada um que vai, a gente sente. Mas... É meu trabalho, né?
Agora, a lição de vida que as crianças dão, os adultos que às vezes têm a doença, deveriam aprender com elas?
Ah, devia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.
Doutora Moura, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a você.
Eu conversei com a médica, que é especialista em oncologia pediátrica, conversei com Mônia Luzia Felício. Falamos sobre câncer na infância. Quero deixar e retratar e falar novamente sobre o que ela colocou no final. A gente tem que aprender com as crianças a encarar uma doença que é séria, mas que às vezes a forma de lutar pela vida na infância é muito mais corajosa às vezes do que nos adultos.